MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você.
Você sabe o que diz a legislação brasileira sobre os animais? Eles têm direitos? Quem maltrata animais pode ser punido com base na lei? Esse tema é tão atual que teve reflexo até nas eleições municipais. Na capital paranaense, por exemplo, foram eleitas duas vereadoras com plataformas de defesa dos animais. Para falar sobre esse assunto, o programa MP no Rádio recebe hoje o promotor de justiça Sérgio Luiz Cordoni, que atua na Promotoria de Justiça de Proteção do Meio Ambiente de Curitiba. Doutor Cordoni, o que é que diz a legislação sobre os direitos dos animais? Eles podem ser tratados como objetos pelos seus donos ou por terceiros?
A tutela do direito dos animais vem previsto no artigo 225 da Constituição Federal, que diz o seguinte: que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Aí já no seu parágrafo primeiro, para assegurar efetivamente desse direito, incumbe ao poder público. E no inciso sétimo, ainda do artigo 225, é previsto que proteger a fauna e a flora, vedadas de forma da lei, as práticas que coloquem em risco a sua função ecológica, provoca a extinção da espécie ou submeta os animais à crueldade. Assim, a vedação de toda e qualquer prática que submeta os animais à crueldade torna os animais titulares ou beneficiários do sistema constitucional, devendo o poder público e a coletividade buscar a implementação dessas políticas públicas que visem a concretização desses mandamentos. Ou seja, para finalizar, a Constituição Federal de 98 trouxe no seu bojo, no seu texto, o marco para o pensamento sobre a dignidade animal, uma vez que ao proibir que o animal seja tratado de forma cruel, reconhece que o animal tem o direito de ser respeitado a sua integridade, a vida, a liberdade e que não tenha crueldade contra si. É uma previsão constitucional.
Muito interessante. Então esse é um princípio que veio com a Constituição de 88.
Com a Constituição de 88.
Perfeito. E a que penas pode estar sujeito quem maltrata animais? Já tem legislação atribuindo pena a quem faz isso?
A partir da Constituição de 88, já vem a Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605 de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais, e traz no seu artigo 32 a previsão de crime de maus tratos contra animais, cuja pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, podendo ser essa pena aumentada a 1/6 a 1/3 se ocorrer a morte dos animais. Antigamente isso era previsto como contravenção penal. Então nós elevamos a pena e a condição de crime, a crueldade contra animais e com bojo também na Constituição Federal.
Na promotoria de justiça, ali no dia a dia do atendimento, quais que são os casos mais frequentes envolvendo maus tratos a animais?
Veja bem, na promotoria de justiça é costumeiro os reclamos da população com relação ao maus tratos de animais. Seriam com relação principalmente animais de pequeno porte, seriam os cachorros, os cães, que seriam atos de abuso com relação a esses animais. Ou seja, usando mal esses animais e de forma inconveniente, causando dano, ultrajando esse animal, muitas vezes ferindo, cortando e muitas vezes até mutilando esses animais, certo? A par dessas informações que chegam para nós na Promotoria de Justiça, é encaminhada a Delegacia de Polícia do Meio Ambiente, ao Batalhão da Polícia Ambiental, também a Secretaria Municipal do Meio Ambiente para auferir se realmente essa notícia é verdadeira e tomar as medidas criminais cabíveis que é aí previsto no artigo 32, certo? Mas o que nós não podemos esquecer é que nós estamos falando aqui de pequenos animais, mas nós temos também aqui, vamos dizer, se pode pegar uma pet, ela pode causar mau trato contra animais, colocando um animal num local inadequado. Também pode causar.
Ou como pet shop, no caso.
Isso. Ou também a venda de animais exóticos, né? Nós não podemos ver a venda de animal silvestre, o exótico pode. Mas pode ser que esse animal exótico sofra maus tratos num estabelecimento que tem a venda controlada pelo município e está sofrendo maus tratos. Isso também chega para nós, reclamos. Aí a gente vai ver se é caso de fechamento ou não desse estabelecimento, se está ocorrendo maus tratos.
E como é que é a atuação do Ministério Público quando há esse caso de maus-tratos, não só no dia a dia ali nas queixas da população, mas há alguma atuação, por exemplo, de prevenção, alguma atuação mais geral para prevenir casos de maus-tratos aos animais?
É, nós tivemos um caso recente, agora que nós tivemos pela Promotoria de Justiça, foi junto às estradas pedagiadas, para oferir que tinha animais errantes, ou seja, na via de pedestre, na rodovia. Então nós fomos em cada pedagiada e perguntamos se tinha, como é que era feito o controle desses animais errantes, como é que era feito esse controle, porque além do dano ao animal, acabava também dando ao transeúnte que estava de veículo por ali passando, e poderia ocorrer tanto a morte do animal como da pessoa. A par dessas informações, nós levantamos no Paraná inteiro sobre essas empresas pedagiadas, para onde eram encaminhados os animais, né? Entrega aos seus donos e como era feito, se tivesse algum ferimento, para onde eram encaminhados. Ao mesmo tempo, para aquelas que não eram pedagiadas, ao DR, para onde que eram encaminhados esses animais errantes. É claro que se vê muitas criações à beira da estrada, numa rodovia, e animais de grande porte, seja um cavalo, seja um bovino, alguma coisa, que pode causar um dano maior, tanto a pessoa que está, o transeunte, como o animal. Por isso é nossa preocupação. Existe também a nossa preocupação com relação também à questão de circo em Curitiba, né? Porque existe uma lei que é prevista aqui em Curitiba através da Câmara de Vereadores, sancionada pelo prefeito municipal, que é proibido o uso de animais em circo. E isso foi um grande ganho que teve aqui a comunidade de Curitiba com relação a não uso de animais de circo não em Curitiba. Então também existe essa questão de prevenção nossa, todo circo chega em Curitiba de oferir através do batalhão da Polícia Ambiental se está sendo usado algum animal que não pode ser usado dentro de Curitiba. Essa lei não é só Curitiba que tem, existem outros municípios também que felizmente tem dessa lei que proíbe o uso desses animais com relação a circo, que é proibido e não pode ser usado. Só você ter uma ideia, há pouco tempo, não muito tempo, foi usado em exposições aqui, num shopping, a questão de animais em exposições que ali se encontravam, interagindo com a população, e foi proibido porque não pode ser usado aqui dentro do município de Curitiba.
Muito interessante. Então, essa é uma evolução da legislação, nesse caso, vários municípios já adotando. Como tem alguns municípios que proíbem, por exemplo, o uso de fogos de artifício com estrondo. Isso é sabido que causa muito dano aos animais, especialmente cachorros, que sofrem muito quando há o estouro de fogo de artifício. As pessoas que não têm um cachorro, que nunca prestaram atenção, talvez não se deem conta e não percebam. Mas é muito angustiante quem vê um cãozinho durante o estouro de fogo de artifício. Tem um projeto de lei, não é, na Câmara de Curitiba, por uma dessas vereadoras da chamada bancada animal, agora recém-eleito, que logo entrou com esse projeto.
Então... Isso. Veja bem, é um andar que nós estamos fazendo. Isso é uma questão da cultura até curitibana. Isso é um ganho nosso, né? Com relação. E são projetos assim que nos levam mais à questão até da Constituição Federal da proteção dos animais, né? E isso é um ganho que tem a coletividade e principalmente o cidadão curitibano.
Falando em evolução, tem uma frase que é atribuída ao pacifista indiano Mahatma Gandhi, que diz assim: a grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo como seus animais são tratados. O senhor, que trabalha no dia a dia com essas questões, o senhor acredita que o modo como uma sociedade trata os animais é uma indicação do seu grau de evolução?
Ah, sem dúvida nenhuma. Isso daí é um avanço da coletividade com isso daí. A previsão, já como foi dito no artigo 225, já previndo a prevenção com relação à crueldade contra animais, tudo isso já demonstra esse conhecimento, que já é de longa data, que é um ganho para o cidadão. É um ganho para o cidadão curitibano. Então ele tem que ter, o que tem que ter o cidadão curitibano? É a posse responsável. Por isso que tanto se fala em posse responsável, é isso. É você cuidar dos seus animais como o seu semelhante, quase como o seu semelhante. Que ele tem a integridade física dele protegida pela Constituição Federal. E isso trouxe o direito dele numa previsão, numa carta maior, que foi a Constituição Federal. E nunca foi tão sábia essa colocação. essa colocação que chegou à nossa Constituição Federal nesse termo de proteção máxima, que é a Constituição Federal, que é o nosso texto maior, a nossa Carta Magna.
Então, realmente, enfim, não só o cidadão curitibano que você citou, mas há vários municípios que já têm legislação nesse sentido e vai avançando, às vezes devagar, ainda tem pontos muito controversos, né? Como, por exemplo, a questão dos testes de medicamentos e de cosméticos em animais. Algumas empresas já colocam nas embalagens que aquilo foi produzido, que aquele produto foi feito sem teste em animais. Mas a legislação ainda permite? Como é que está essa questão?
Veja bem, hoje isso não veio de graça. Isso já vem previsto até no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, que o uso de animais para esse fim também constitui crime, certo? O único teste que se previa ali era a questão da anestesia para animais, como é que era ser feito. Então isso é outra evolução, chama a questão dos beagles aí, que eram sendo usados e que esse aqui é proibido. Então isso, vamos dizer, é uma previsão legal. Certo, a própria lei de crimes ambientais, ela vem trazendo nesse sentido a parte criminal. Então não pode ter em hipótese uma qualquer uso de animais para essa finalidade. E eu acho que disso tem que ter uma evolução das coisas. É que nem a questão dos rodeios. Existe por aí uma questão cultural com relação aos rodeios. Rodeios por si só já causa maus tratos contra os animais quando depende do uso desse animal que você usa no rodeio. Não dando comida, não dando água, usando de petrechos que venha causar danos a esse animal para que ele fique mais feroz. Certo? Existe aí um confronto entre a cultura e a crueldade contra animais. E nisso tudo, muitas vezes, e com várias liminares aí, não só no estado do Paraná, mas no Brasil inteiro, vem se proibindo que se use desses apetrechos para deixar o animal mais raivoso, para que ele tenha mais, vamos dizer, a pessoa possa usar mais esse animal durante o rodeio, proibindo por causa da crueldade com relação a esse animal. Então é outro avanço que nós estamos tendo aos pouquinhos, e existe realmente muitas vezes confronto entre princípios, que nem a questão da identidade, da história com relação a esses casos, e a questão da crueldade contra animais. A crueldade também é prevista na Constituição Federal e vem protegendo esses animais para que não seja usado de forma errônea em rodeio, senão é proibida por lei.
Nós temos aí a farra do boi, a vaquejada, os rodeios, que em algumas regiões do Brasil estão presentes, são muito fortes, envolvem até questões econômicas, e eu tenho visto realmente alguns casos em que a justiça não proíbe a atividade, né, um rodeio específico, mas proíbe e fiscaliza o uso desses apetrechos, embora não seja só o apetrecho, por exemplo, uma espora, que, né, tem vários apetrechos que cutucam o bicho, que até tem um apetrecho que espreme os órgãos genitais para ele ficar raivoso e tal. Vários apetrechos assim que eu tenho visto liminares proibindo o uso. Mas a própria situação ali é de estresse, né? Imagina um boi sendo ali, um touro sendo ali colocado no meio de uma multidão com gritos e tal, e aquela narração. É claro que é uma situação de estresse, né? Enfim, acho que precisa uma evolução cultural da humanidade. A legislação está num princípio constitucional no Brasil, já é um grande passo, mas ainda há aspectos legais que têm que ser ajustados a esse princípio, não é?
Eu acho que sim, mas eu acho que nós tivemos um grande avanço no próprio posicionamento do Supremo Tribunal Federal, proibindo a farra do boi. Certo? Então nós estamos evoluindo, e o próprio Supremo, claro que o Supremo é o protetor da Constituição Federal, ainda poderia ter uma decisão diferente do que é previsto no artigo 225 que foi citado aqui. Então, a população vem se conscientizando, certo? Aos poucos. Existem, vão se amoldando desde que não corra essa crueldade com relação ao animal. Certo. E Curitiba é um bom exemplo, porque você vê que, vamos dizer, em que pés ainda temos ainda animais errantes, animais de rua, a posse é responsável, a questão da castração vem evoluindo, em que pés ainda não seja suficiente, vem evoluindo. Nós estamos então tendo uma chipagem do animal, é outra coisa importantíssima para saber de onde veio esse animal e quem que é o proprietário, até para chegar na autoria de um crime. Certo? Isso é altamente uma evolução por prevista, que vem sendo prevista na própria Constituição, que vem nas leis infraconstitucionais e municipais.
Ok, doutor Sérgio Luiz Cordone, muito obrigado pela sua participação. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser enviados para o e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou para o telefone 41-3250-4469.
MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.